senador Alfredo Kutait.
Senador Antônio Carlos Magalhães Júnior, queria aproveitar para agradecer. Nesse meu curto período aqui no Senado, o senhor foi a pessoa que me acolheu, me orientou, foi, na verdade, o meu principal líder. A experiência que eu tive nessa casa foi extraordinária. Acompanhei o seu trabalho nesse período, seus pronunciamentos, a forma como o senhor defende o seu estado, a Bahia, como o senhor apresenta as questões brasileiras. Quero que o senhor saiba que eu aprendi muito consigo. Vou deixar também o Senado no fim dessa legislatura. Quero que o senhor saiba que eu volto para o meu estado, mas levo como referência do Senado Federal o senador Antônio Carlos Magalhães Júnior. Senador, muito obrigado.
Senador Alfredo Kutait, eu agradeço também essa convivência curta que nós tivemos, mas foi muito produtiva também para mim. Conviver com Vossa Excelência e trocar ideias sobre alguns assuntos que nós temos em comum. Senador Eduardo Suplicy.
Senador Antônio Carlos Júnior, quero cumprimentá-lo pelo seu desempenho aqui como senador, a maneira como contribuiu desde o falecimento de seu querido pai, senador Antônio Carlos Magalhães, com quem sempre tive um diálogo muito construtivo e da mesma maneira com Vossa Excelência. E tenho a certeza de que o povo da Bahia deve estar grato pela maneira como Vossa Excelência aqui se conduziu, inclusive de uma maneira que acredito tenha sido muito equilibrada, de acordo com as suas convicções, seja em seu pronunciamento de hoje, seja no pronunciamento de ontem, um longo pronunciamento, em que Vossa Excelência, sobretudo, dedicou a análise da economia durante o governo do presidente Lula, fez questão de ressaltar como que o governo do presidente Lula teria tido condições de um melhor desempenho do que o que ocorrera ao longo dos 8 anos do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, em função de proposições que foram colocadas, que alicerçaram um melhor ambiente econômico no Brasil e, inclusive, também a base para que pudesse haver o desenvolvimento de programas sociais que tiveram um êxito significativo. É fato que o desempenho da economia nestes 8 anos foi bastante positivo, em que pese também ter havido crises internacionais muito fortes, como a que aconteceu de 2008 para 2009, mas é fato, e Vossa Excelência salientou, que muito foi possível em função daquilo que havia sido preparado, experimentado e realizado durante os 8 anos do governo anterior. Vossa Excelência, como membro da oposição, procurou ressaltar isso, mas reconheceu os pontos positivos que caracterizaram o governo do presidente Lula, e eu achei que isto foi muito bem colocado. Quero colocar-me à disposição como senador por São Paulo, de continuar a dialogar com Vossa Excelência sobre as coisas que sejam de interesse da Bahia, de São Paulo e do povo brasileiro. Meus cumprimentos.
Agradeço, senador Suplicy. Nós, mesmo sendo, Vossa Excelência sendo, nós estamos em dados opostos, mas o diálogo sempre foi permanente, sempre foi construtivo, e nos assuntos econômicos ou mesmo nas questões políticas, sempre nós buscamos dialogar para justamente encontrar soluções importantes dentro do Senado, para o melhor, sendo o melhor para o Brasil. Então, agradeço também a Vossa Excelência. Senador Neutro do Conto.
Eminente senador Antônio Carlos Magalhães Júnior, é gratificante termos vivido junto. Sinto-me gratificado por estar nesta casa com Vossa Excelência e venho nesse momento a me somar com todas as manifestações já pronunciadas pelos eminentes senadores pares desse Parlamento e dizer de que a defesa dos pontos de vista, quer seja contra ou quer seja a favor do governo, ele se fundamenta na história de cada Estado, no desejo e nas soluções de nossos Estados. Isso faz com que engrandece principalmente a ação de Vossa Excelência. Por isso, ao aplaudi-lo, ao homenageá-lo, quero cumprimentar. Eu também que vou deixar esse Parlamento em janeiro. Eu me sinto sensibilizado, além de cumprimentar por ter sido seu par nesta casa.
Senador Neudo Couto, eu agradeço. Nós tivemos também uma convivência muito profícua, sempre nos entendemos para buscar soluções importantes para a casa. Eu também agradeço a amizade e o companheirismo de Vossa Excelência. Senador César Borges.
Senador Antônio Carlos Júnior, eu nesse momento me sinto gratificado por poder saudá-lo. Neste momento onde Vossa Excelência, como tantos outros desse plenário, desse Parlamento, desse Senado, deixarão esta casa, assim como eu também, a partir do próximo ano, e dizer da minha admiração pelo trabalho que Vossa Excelência realizou sempre que pôde estar aqui nesta casa, contribuindo, independentemente de posições políticas, se oposição, se governo, não é essa a questão que conta. Mas o que conta é o trabalho, é a dedicação, é a competência. E Vossa Excelência demonstrou isso sobejamente. Essa seria uma razão mais do que suficiente para estar aqui, a elogiar a Vossa Excelência, a lhe desejar felicidades e lhe agradecer como baiano e brasileiro pelo trabalho desenvolvido aqui, não só no plenário, como em todas as comissões, onde Vossa Excelência sempre é muito presente com análises objetivas, técnicas e corretas das questões que passam sob sua responsabilidade. Mas também eu queria, neste momento, homenageá-lo como herdeiro do senador Antônio Carlos Magalhães, que foi o inspirador de muitos na Bahia e no Brasil, e particularmente na Bahia, onde eu tive a honra de conviver, de aprender muito, de ser um liderado, de ser um amigo do senador Antônio Carlos Magalhães. Amizade essa que eu faço questão de que ela continue dentro de mim, amizade por toda a família, por seus herdeiros, né, pela família de Vossa Excelência, sua senhora mãe, dona Arlete Magalhães, né, sua esposa, seus filhos, enfim, esse reconhecimento do trabalho de uma família feita a favor da Bahia na figura do senador Antônio Carlos Magalhães e que aqui foi tão bem sucedido por Vossa Excelência. Portanto, que Deus o preserve, assim como sua família, e nós continuaremos aí, sempre procurando servir bem e melhor a nossa querida Bahia. Parabéns, muito obrigado.
Eu agradeço, senador César Borges. Tem dois pontos a ressaltar. O ponto da sua competência como senador nesta casa, indiscutível, sempre presente nos momentos importantes, relatando projetos importantes, apresentando projetos importantes, uma produção legislativa realmente invejável. Vossa Excelência foi um grande senador, um grande senador nesta casa, um desempenho realmente que agrada a todos, um desempenho, pode-se dizer, brilhante. E além disso, o outro lado, a amizade. Amizade que nós construímos lá atrás, há muitos anos atrás, com o senador Antônio Carlos, Vossa Excelência, Luiz Eduardo, eu, a ACM Neto. Então, nós temos uma história de amizade de família muito grande e essa amizade vai continuar para sempre. Agradeço a Vossa Excelência.
Senador
Paulo Paim.
Senador Antônio Carlos Magalhães Júnior, permita que eu rapidamente faça uma saudação a Vossa Excelência. Primeiro, pelo companheirismo aqui, em todos os temas e matérias que debatemos e votamos junto na ampla maioria. Vossa Excelência, inclusive, em diversas vezes nas comissões, relatou projetos de minha autoria e diria que 99% parecer favorável. Eu queria, nesse momento, só lembrar que sempre tive uma relação muito boa com Luiz Eduardo Magalhães, falecido, com Antônio Carlos Magalhães, senador aqui da casa também falecido, e tenho também com Vossa Excelência. Mas nós falávamos hoje ainda, eu tive a alegria de participar daquela comissão especial, presidida por Antônio Carlos Magalhães, que criou o Fundo Nacional de Combate à Pobreza. E a segunda alegria foi ter votado com Vossa Excelência, que tornou permanente agora o Fundo Nacional de Combate à Pobreza. Nem se Vossa Excelência não tivesse feito nada, e fez muito no período que esteve aqui, só pela aprovação dessa PEC já é uma conquista enorme para todo o povo brasileiro. Parabéns a Vossa Excelência.
Agradeço, senador Paulo Paim, e Vossa Excelência, com sua sensibilidade para os assuntos sociais, sempre foi um ícone nesta casa, e é claro que nós sempre buscamos, na medida do possível, sempre estar juntos, e aí nós apoiamos sempre as suas intenções, que são sempre as melhores possíveis para as camadas mais carentes da população brasileira. Muito obrigado pela sua intervenção. Por isso tenho fé que o Poder Legislativo recuperará seu prestígio e sua autonomia, fortemente abalados por imperfeições constitucionais que, espero, em um futuro próximo serão sanadas. Para citar apenas três, o atual processo de elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual, totalmente caduco, sem controle e sem fiscalização, a edição desenfreada de medidas provisórias, sem o menor respeito aos ditames constitucionais que as regulam, e a completa desmoralização por que passa o Instituto das Comissões Parlamentares de Inquérito, senador Álvaro Dias. Senhoras e senadores, enquanto as leis orçamentárias não se modificarem, pouco valerão os esforços de mobilização dos órgãos do Executivo, responsáveis pelas propostas encaminhadas ao Congresso Nacional, e também o tempo despendido pelas lideranças partidárias em intermináveis negociações para conciliar os justos e legítimos pleitos de suas bancadas. Se nada for feito, senhores, o Poder Executivo continuará desprezando as decisões do Congresso e seguirá gastando e investindo a revelia do que tiver previsto na Lei Orçamentária Anual, que, por ser meramente autorizativa, permite uma execução financeira absolutamente discricionária, suscetível a barganhas políticas, à corrupção e sem vínculo com o que foi planejado e proposto inicialmente pelo próprio Poder Executivo e aprovado pelo Poder Legislativo. E somente a aprovação da proposta de orçamento impositivo do senador Antônio Carlos Magalhães, que está na Câmara, é que nós podemos resolver essa questão. O Poder Legislativo não pode, senhor presidente, adiar a discussão de um orçamento impositivo. Assim como precisamos de orçamento impositivo, senhores senadores, não podemos mais conviver com a perversa enxurrada de medidas provisórias, que temos assistido a maioria delas sem apresentar o requisito exigido à urgência constitucional e versando sobre qualquer tipo de tema. Vejam, por exemplo, recentíssima, a MP 451, saiu do Palácio do Planalto com 12 artigos. Antes de chegar ao plenário da Câmara, já contava com 24 artigos. Essa MP, senhores senadores, foi editada para criar incentivos à exportação e financiamentos educativos, o que já aponta para a desnecessidade de ter vindo sob a forma de medida provisória. Mal chegando à Câmara, recebeu da relatora novos, digamos, objetivos. Incentivos à construção de usinas nucleares privadas, mudanças no Código Civil, ampliação do prazo para deduções do imposto de renda, de investimentos feitos em produções de cinema, alterações de regras para a utilização de precatórios, etc. Virou mais um monstrengo a trancar a pauta daquela casa. Quanto ao instrumento da Comissão Parlamentar de Inquérito, senhores senadores, urge que sejam promovidas profundas alterações na sua regulação, medidas que resgatem a sua independência, disciplinando a influência do Poder Executivo sobre ela e que devolvam às minorias a democrática parcela de participação em seus trabalhos, sob pena de sepultarmos definitivamente esse importante instrumento de fiscalização que dispõe o Congresso Nacional. Como disse, tenho fé que esse cenário vai se modificar. É por isso que desejo toda a sorte aos senhores senadores. Desejo sorte aos que permanecem nessa casa e também aos que virão para a nova legislatura. Todos, sem exceção, para que façam mais e melhor do que fizemos pelo Brasil. E não foi pouco o que fizemos. A Bahia, o meu estado querido, que procurarei honrar todos os dias, que procurei honrar todos os dias nessa casa, desejo dias melhores, em que seu povo hospitaleiro, trabalhador, famoso por sua diversidade cultural, possa voltar a viver momentos de crescimento econômico, de desenvolvimento social, com mais emprego, mais saúde, menos violência. O povo baiano pode continuar contando comigo. Volto à vida empresarial, onde continuarei a trabalhar pela Bahia, gerar empregos e a contribuir para o progresso do nosso Estado. Volto à vida acadêmica, que na verdade não cheguei a deixar de lado totalmente, onde continuarei a colaborar na formação de bons administradores públicos e empresariais. Enfim, volto para minha Salvador, feliz e com duas certezas. A primeira delas é que, como senador, eu soube servir a Bahia. A segunda é que o povo baiano terá sempre um ACM a lutar por ele.
Senador, Augusto Botelho aqui, senador, depois.
Permita-me, senhor presidente, aproveitar o momento para uma declaração que jamais fiz da tribuna. Permita-me uma referência especial, pessoal, emocionada e de reconhecimento pela atuação do deputado ACM Neto. Está aqui. Meu filho, que em seu segundo mandato, partindo para o terceiro, posso afirmar, tem honrado a melhor tradição de homens públicos baianos. Enche-nos de orgulho ver como ele trabalha, se empenha, luta a favor da Bahia e do cidadão baiano, e que, por sua vez, tem demonstrado seu agradecimento, proporcionando-lhe votações consagradoras. A ACM Neto honra a história de seu avô ao herdar o seu amor pela Bahia e a disposição de, por ele, lutar incansavelmente. Senhor presidente, senhoras e senhores, agradeço a cada um dos senhores. Agradeço a relação harmoniosa, produtiva e sempre a favor do Brasil que mantivemos. Dos senhores levo comigo os sentimentos da amizade e da gratidão.
Senador Antônio Carlos, Augusto Botelho, depois você cede uma parte.
Pois não, senador Augusto Botelho.
Senador Antônio Carlos, eu gostaria só de fazer uma parte para Vossa Excelência para dizer que me honrou muito trabalhar ao lado de Vossa Excelência, e eu tenho certeza que o seu pai, de onde está, está dizendo as mesmas palavras que o senhor disse para o seu filho, ele diria do senhor nesse momento, com certeza. Viu? Aceite o meu abraço, e nós sempre trabalhamos aqui em trincheiras quase opostas, mas as nossas ideias sempre convergiam em favor dos mais fracos e dos
menores. Eu agradeço a nossa amizade, a nossa convivência aqui é extremamente positiva. Agradeço ao meu líder, senador José Agripino, meu líder e muito mais que isso, meu amigo. Com ele aprendi a ser tolerante no trato e intransigente na defesa das ideias e dos ideais. Senador Agripino, que por suas palavras e ações me concedeu incontáveis provas de apreço e de confiança quando apoiou meu nome para sucedê-lo na liderança dos democratas quando esteve na luta eleitoral e se licenciou, mais uma vez vitoriosa para a alegria do Rio Grande do Norte e deste Senado Federal. Agradeço também ao presidente José Sarney, um líder nato, um homem público, a quem o Brasil e a democracia devem muito, um exemplo de cordialidade, sensatez, descortínio político e, para minha família, acima de tudo, um grande e querido amigo. Agradeço ao Corpo de Funcionários do Senado Federal, a todos esses servidores, que sem os quais nenhum de nós senadores conseguiríamos cumprir com as nossas obrigações. Agradeço, em particular, a minha fiel e dirigente equipe, imprescindível que foi para que eu pudesse exercer com competência e eficiência o meu mandato. Agradeço a minha mãe, dona Arlete, aos meus filhos Renata e ACM Neto, a minha esposa Rosário, todos fundamentais para que eu tivesse êxito nessa empreitada, me aconselhando, me apoiando e durante todo esse tempo me dedicando o carinho indispensável para que eu pudesse administrar as minhas ausências semanais. Agradeço acima de tudo a Deus por me sustentar, me inspirar e me dotar, a um só tempo, de humildade e sabedoria para procurar seguir o exemplo de dois homens que respeitei e amei como apenas um filho, um irmão, é capaz de fazer. A eles, o meu querido pai e meu saudoso irmão Luiz Eduardo, levado dessa vida tão cedo, agradeço na sincera esperança de tê-los representado à altura. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, foi um longo período, mas que estranhamente pareceu me ter passado com rapidez. Me faz lembrar uma frase de Dante Alighieri que trago sempre comigo: o tempo passa e o homem não percebe. Muito obrigado.